Começa agora, Bocadinhas.
Bocadinhas.
E começou agora mais um programa especial da semana. São exatas 0 horas e 32 minutos. Você está acompanhando mais um episódio de Bocadinhas. Eu sei que foi um período de hiato da minha participação, mas para cá estou de novo.
Marcelão, toma aqui!
Para manter o compromisso com os meus fãs, os meus queridos, pode...
O meu compromisso infalível de às vezes eu apareço.
É, aí às vezes aconteceu o que não era para acontecer, mas é um compromisso, eu tô aqui, voltei. E agora é pra ficar, mano.
Uhum. Então... Todo episódio tem 50% de chance de você tá.
Ou não tá. Mas isso daí é... O Rachel, ele vai se apurando conforme mais episódios aparecem. Quanto mais aparecer, eu consigo conservar ele do jeito que tá.
Uhum.
Tá ligado? Até uma hora que, tipo, chegou no episódio 1 milhão.
E você vai ter faltado só 25 mil vezes.
É, aí vai estar alto o rage, sabe? Tipo, ainda assim...
Ainda assim vai estar bem na maioria, né?
É, mas é isso aí, eu tô...
Não tem como a gente fazer 1 milhão de episódios, né?
Mano, eu acho que não... Nem se... Depende, quantos fizesse por dia.
A gente tem, com a expectativa de vida que é calculada para um ser humano, cerca de umas 5 mil semanas à nossa disposição. Eu falei uma vez 2.500, mas eu inventei isso da minha cabeça. E aí depois eu fui atrás da informação e é 5 mil.
Ah,
eu errei pela metade,
um pouco.
Mano.
Os caras não erraram a idade do universo aí, agora há pouco.
Erraram a idade da Lua, falaram que ela é 50 milhões.
É, bem mais velha do que os caras pensavam, né? Tipo, já pensou?
Tipo, que botaram... Trocaram o número errado na equação que eles fizeram.
De botar
os caras, eles ficam fazendo conta, né? Ficam fazendo conta até que um momento chega, a idade da Lua chegou. É essa. Aí eles falam, 6 mais 4 sobe 1, desce esse aqui, o Y vem pra cá, X igual...
Então não dá pra... Será que os caras já sabiam que tava errado? Assim, que tava errado eu sabia, né? Porque eles vão falar aproximadamente.
Será que um cara sabia que tava errado?
Mas que tava tão errado, assim, tipo...
Um cara sabia que tava errado há muito tempo, só que ele ficou sem jeito de falar pra todo mundo, assim, tipo...
Deixa os caras descobrir de novo isso aí.
Porque o cara ficou pensando, mano, o Galileu Galilei, ele... Por muito menos ele... Tá ligado?
Por menos ele já é... Os caras
já
botou culpa a jogo. Só porque...
O tipo, Copérnico falou... lá, os caras se fuderam por falar. Eu, por exemplo, não ia saber como falar, como chegar. Falar, gente, vamos fazer uma reunião aqui?
Pode crer, mano.
4 horas, no Meet, todo mundo.
Uhum.
Eu não ia ligar minha câmera.
É, eu nunca
ia. Eu ia deixar só o microfone. Ia falar, galera, Lua, 50 milhões de... Ia sair,
e
assim.
É
tipo, ia falar...
Cortando. 6 bilhões.
mano, é uma parada que, sei lá, né?
É,
e também, assim, né, erra, nossa, né? É uma das coisas que menos me interessa, acho.
O quê? Saber a idade dela.
Essa foi uma notícia, acho que o campeonato mundial de xadrez
é mais
impactante na minha vida do que saber que a Lua, na verdade, é mais antiga do que ela parecia ser.
Porque real isso não...
Mas pra alguém isso deve ser importante,
deve ser extremamente importante. Aí os caras descobriram que a idade de todos os planetas que eles falaram até agora tava tudo errado, tá ligado? Os caras, bora recalcular tudo de novo.
É sério?
Não, eu tô inventando.
Ah, tá.
Tipo, consequência.
Mas os caras, eu fui ver depois, eles...
Voltaram atrás.
Eles coletaram pedras.
Que não eram da Lua.
Pedras da Lua, que caguetaram na idade dela. Porque acho que, tipo assim... Talvez eles tenham se baseado na pedra mais antiga que eles acharam da Lua pra chutar a idade dela, né?
Pode.
Porque por mais que seja uma conta próxima ali, eles não devem saber a idade exata da Lua, né?
Não tem como, acho. Mas, tipo, se aproximar é uma coisa do que não ter ideia nenhuma, né? Tipo, fala assim, é mais de 10 anos que a Lua tem. Já é alguma coisa?
Mas os caras foram pra Lua agora?
Eu sei que eles têm com um plano pra ir, mano. Eu não tô ligado se o ser humano tá dando rolê pra Lua esses tempos aí, não. Eu só sei da vez lá que chegaram mocota atrás. Eu nunca mais vi, tipo, os caras tão lá pisando na Lua. Pisaram na Lua, né, outras vezes. Mas eu acho que faz tempo desde a última vez. Eu acho. Adoro inventar as coisas assim, que tipo...
É bom, eu falo isso sempre, que eu gosto de ir preenchendo as coisas que eu não sei com informações criadas pelo meu cérebro, assim.
É só falar com convicção.
Tipo, eu sei coisas fragmentadas, só que aí pra completar um raciocínio conciso e completo, eu invento as partes que eu não sei.
Pode crer. E aí começa a fazer sentido até pra você,
né? É, mano.
Você tipo, acredita muito naquilo.
O lance, até que eu e o Marcelo estivemos no Podpá na última sexta-feira. Pode aí. Crer. Foi uma bagunça do caralho. Caraca. Fiquei muito bêbado, eu dormi no estúdio.
Fazer. Nossa, eu não lembro dos últimos momentos.
Eu dormi no estúdio, mano.
Eu não lembro como eu acordei, mano.
Eu tenho um vídeo dormindo no sofá, assim, eu acordei sozinho lá. Nossa, tipo, sozinho não, né? Você
eu
tava...
Eu não lembro de ter descido, ir pra carro e sair do carro e chega e deita. Não lembro de nada.
Eu lembro que eu comi um Big Taste ainda depois.
Nossa, eu não lembro de estar de pé. Eu não tenho uma última lembrança.
Nossa, comer meu McDonald's Deus. Bêbado é uma das sensações mais catárticas do mundo pra mim.
É, assim, é uma sensação única. É, tipo, existe comer McDonald's,
é,
né?
Tipo... É, parece que é um negócio, não é simplesmente uma refeição, não é simplesmente se nutrir. É uma parada... Eu sou muito fã do McDonald's, né, velho? Eu, assim, e se um dia eu aparecer fazendo um publi do BK também, não é estranho, porque eu também adoro BK.
Nossa, detona tudo.
Mas não tem como comparar, né, o BK com o McDonald's.
É, então, o McDonald's, ele dá um...
Mas eu adoro o BK, eu gosto não, muito também.
Também, às vezes me dá até uma lombriga específica de querer comer Burger King. Eu
falo o Bob's...
Assim, ah, hoje... Puta, Bob's eu não vou nem falar, mas ele é meu preferido, tá ligado? Que aquele hambúrguer deles, cara, eu vou te falar. Qual que é o nome mesmo? Do Big Bob's? Deve ter um Big Bob's.
Big Bob's.
Mas o gosto do hambúrguer deles é o melhor, mano. Me lembra aquele...
É muito saboroso mesmo.
Texas, como é que é?
Da Sadia?
Não, nem não.
Texas Burger?
Sei lá, mano. Tem gosto de...
Eu queria comer o Bob's Fish, mano.
Mano, se o McDonald's lançasse de novo o McFish, eu ia ser um cara que ia comprar ele algumas vezes. Mesmo se eu não gostasse.
Você chegou a comer o McFish?
Não, mas eu cheguei a vivenciar ele, de ver ele e meus pais nunca escolheram esse lanche pra me dar.
Mano, esses dias um amigo meu veio me falar que um amigo dele falou que o McFish era muito bom. E eu falei, mano, esse cara tá mentindo.
Não tem como.
Não, não é que não tem como, mas eu sei que ele tá mentindo. Porque não... Não, não que... Acho que nada do McDonald's vai ser ruim, né? Porque os caras deixam tudo com gosto de gostoso,
não,
né?
Não, padrão do McDonald's.
Mas... Minha pô, o cara tá querendo... Ele tá querendo se aparecer, tá ligado? O cara que fala que... Ai, meu, o McFish era muito bom. Tipo, é o tipo de frase que a pessoa tá querendo aparecer.
Pra falar que ela é diferentona no tipo meio
que,
do...
Olha como eu comi o McFish e eu lembro.
Ô, gente, aqui é o Daniel Baier, o editor, e eu tenho que interromper esse absurdo que o Lucas e o Marcelo estão falando pra dizer que sim, o McFish era uma delícia. Era uma delícia e eu sinto falta. Volta, McFish!
Depois do Big Taste, o que o McDonald's fez que ficou pra ficar?
E, tipo... Nada. Eu acho que o CBO veio depois do Big Taste,
e aí,
né?
Ele saiu.
Mas aí eles tiraram.
Porra, era bom. De vez em quando eu intercalava ali.
A maior febre, né, do...
Não, mas McDonald's tá demorando, Big Taste.
Mas mano. Então, mas isso é uma parada premeditada, né? Talvez eles estejam guardando o CBO pra um grande momento, assim, que eu não...
Ah, vai ter que experimentar mais outras coisas.
Não teve um negócio que ia voltar, voltou, sei lá. Ah, sei lá, não sei.
Cheetos de
tubinho. Mas, o quê?
Cheetos de queijo de tubinho. Que eu só percebi que o bagulho tinha sumido porque ele voltou agora, do nada.
Cheetos de queijo de tubinho? Tubo. Como assim, de tubo?
Ele tipo... é um tubo. Tipo, como se você fizesse um molde em volta do dedo e tirasse assim, mano. Ele é um salgadinho.
Ah, mas era um saco de tubinhos.
Saco de tubinho, isso.
Cheetos. Tipo aquele palitinho de chocolate daquela marca, sabe?
Que era cigarrilhos de chocolate.
É, isso.
Pan, chocolate Spam.
Não, não era pan, era... Não, lápis não, era um biju, sabe?
Ah, é o look.
Isso, look.
Look.
Que nome é esse,
que
né?
Que a porra comprava da escola pra caralho aquilo ali, mano.
É, muito bom, deve ter bastante colesterol.
Nossa, uma massinha, né? Dentro.
Essa massa de chocolate, assim.
Se, sei lá, né? Se tiver com dente sensível, dói até o dente, né? Chocolate doce, assim.
É.
Nossa, bom, mó brisa.
É, o McFish eu não comi, porque, tipo, não me apetece muito coisa de peixe, assim, nesse contexto. Eu prefiro
comer. Eu não tinha poder de compra na época, não tinha lugar de fala. Você vai comer o que eu te der e se não quiser, não come nada.
Comer no McDonald's pra mim era um evento.
Nossa,
né?
Pra mim era um evento pra caralho. Uma
era
vez
um
eu fiquei
evento,
muito triste, tipo mano. Assim. Um dos dias mais tristes da minha vida, Lucas. Meu Deus do céu, mano. Eu lembro que eu, tipo assim, meu pai falou: tá, vamos no McDonald's. Eu falei: nossa, hoje vai ter McDonald's. E aí eu escolhi o lanche lá, mano, foi tudo felizão. Peguei a bandeja, a hora que eu coloquei ela na mesa, caiu o refrigerante todo, assim, em cima do lanche, tudo assim. E aí eu comi o sanduíche todo encharcado e sem o refri,
sanduíche,
né?
Sanduíche refogado.
Nossa, mano. E aí eu, sei lá, acho que eu era muito criança, assim, eu fiquei boladaço.
Mano, é, então, é impressionante
com
a...
Com a chance, eu nunca como esse negócio e aí hoje cai, sabe? Tipo, e aí é, você vai comer assim agora.
É muito louco como a percepção de valor, ela muda muito, né? De quando você é criança pra quando você é... Ainda mais a gente, eu acho que pessoas que têm uma situação financeira constante, ou que não tem essa progressão que a gente teve, porque, porra, eu perto do que eu era quando eu era até meus 20 anos, eu hoje eu fiz muito dinheiro, tá ligado? Tipo, perto do que eu imaginei que eu ia fazer. Mas até lá era uma merda. Era tipo, porra, assim, era medíocre, tá ligado? Eu vivia na linha da mediocridade financeira
mesmo. Trabalhar pra começar depender menos, tá ligado?
Então, e você que também demorou pra conseguir ganhar sua grana, mas hoje tem como viver de boa, tem como comer seu McDonald's, fazer essas paradas.
Posso derrubar sem querer e comprar outro.
Eu acho que isso faz com que mude muito essa nossa percepção de valor e, tipo, muitas coisas que hoje, e talvez até naquela época, dependendo da ótica, eram coisas muito simples. Isso tem também um pouco a ver com o fato de eu ser uma criança na época, mas eram pra mim a melhor coisa do mundo. Eu lembro que eu tenho um mercado que chama Mambo, que ele é aqui perto de casa, é uma rede de mercados, né, o Mambo aqui de São Paulo. É, não sei se tem no Brasil, eu conheço aqui de São Paulo só. Que eu achava ir no Mambo a coisa mais legal do mundo, porque lá tinha aquela rampa pra descer pro estacionamento.
Nossa, uma vez eu levei o rola nessa rampa, mano. Nossa, que vergonha, mano do céu. Nossa. Ralei a cara toda no meu piso, Deus, mano. Ficou queimado, sabe quando você raspa no liso, assim, ó? Faz aquele barulhinho de tênis na quadra de basquete,
nossa,
assim.
Nossa, dói porque queima, né?
Queima, mano. Fica rosinha, assim, ó. Saiu tudo, tá? Camadas mais abaixo da pele, assim. Isso. Parece de massinha. Nossa, mas era muito top esse mercado, mano. Pena que tiraram essa rampa.
Tiraram?
Não tem mais.
Não tem mais?
Não tem mais essa rampa. Virou um elevador.
Mas tinha um elevador e a rampa.
Aí tiraram o elevador, colocaram um elevadorzão e só uma escadaria. Não tem mais a rampa.
O que fizeram com a rampa?
Mano,
botaram o stand de banana?
Não tem mais nada naquele lugar da rampa. Tem vagas de carro.
Pô, foi o... que foi que fez isso? Foi o Water News do Mons S.A.? Tipo,
mano, eu sei
acabou
que
um a dia, diversão.
Teve uma vez que fazia uns 10 anos que eu não entrava nesse Mambo. Eu falei, mano, vou entrar nesse Mambo. E a primeira coisa que eu fui ver era essa rampa, tá ligado? E ela não tava mais lá. Isso daí foi um momento assim que eu fiquei assim, tipo, caralho, teve uma última vez que eu vim nesse Mambo.
E você nem sabia.
Nem sabia,
pois é, né?
Que ia ser.
Teve uma vez que eu desci aquela rampa pela última vez. E eu, nossa, eu lembro, exato, não ia com meus pais, eu pedia pra subir no carrinho
e, porra,
e pra ele falava, me assim, solta.
É assim, tá ligado? Que eu levei um rola, porque eu subia no carrinho assim. Aí ele não tava tão pesado, e aí o carrinho empinou assim, e aí eu só fui com o queixo no chão, assim, ó, o carrinho arrastando, empinado assim, e eu com o queixo.
Caralho, você podia ter se machucado mais ainda.
Porra, né, mano, mas é aquelas situações, né, de que, tipo, quando você se machuca em público, você finge que não doeu nada, levanta normal e...
Levanta normal sem falar
que não
nada, assim.
Não aconteceu nada.
Nossa, isso é...
Nossa, isso é muito ruim, mano.
O que será que é pior, né, mano? O que será que é pior? Tipo... Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela foi uma vez, a porta do ônibus fechou no pé dela e ela ficou presa no ônibus, só que tipo, o pé dela ficou dentro do ônibus e ela ficou do lado de fora.
Meu Deus, na porta
e ela
pendurada.
Começou a ser arrastada pelo ônibus.
Não!
E ela não falou nada, tá ligado?
É verdade, medo de atrapalhar.
Não quero atrapalhar o tampo do motor aí,
pô,
mano.
Pô, vai trazer a viagem do pessoal, tá ligado?
Pessoal cheio de sacola no braço, eu não vou atrapalhar não.
Ai, mano, porra, é foda esses negócios de ser sorteado, né? Você nunca pensa que as paradas vão acontecer com você. Teve uma vez que eu tava dentro do busão, mano, e eu deixei o meu peso todo na porta e a porta abriu, tá ligado? Uma vez eu tava no trem também na CPTM, e aí a plataforma tava de um lado, e o vão pra cair lá no trilho tava do outro. Abriu a porta do trilho, tá ligado? E eu tava encostado também na porta. Falei,
caralho, que perigo, mano.
É, mano, perigo, mano, se viesse outro trem no pau ali, tá ligado?
Os caras fizeram tipo Homem-Aranha na cena do trem,
nossa,
assim, pra você...
Senhor. Mano, falei, caralho, ainda bem que tem o reflexo, mano, porque tem gente que tem dificuldade numa reação.
Não, ainda
aí
bem que você é leve também.
Porra, né? Vai que você tá deitado lá, tá dormindo na porta, tá ligado? É bom que morre dormindo também, né? Não sente nada, mas...
Cara, imagina morrer desse jeito, mano. Você,
nossa, tipo, que bosta.
Moscou, a porta abriu, você...
Nossa.
Tombou vez, e um mano, trem passou e te
levou. Essa sensação de cair em público. Eu lembro que eu tava andando de bicicleta, tava passando o viaduto da Santa Efigênia. E o chão lá é de ladrilho, né? Então é liso, liso, uhum, liso. E aí tinha chovido. E aí eu tava todo bonitão lá, né? Tipo... brincando durante a noite, tava até que vazio, aí tinha uma viatura da polícia ali, eu falei, pô, vou passar pelos caras ali, e aí, mano, do jeito que eu passei com a bike, ela só fez aqueles deslizes assim, ó, com as duas rodas, parece que eu não tinha mais controle nenhum com ela, e aí, mano, sabe aquelas quedas duras, assim, ó, dura, de bater o ombro, bater o cotovelo, a tampa do joelho, direto no azulejo, assim, tipo, na frente dos polícias, eu falei, ai, meu Deus, mano, que vergonha, tá ligado,
e aí os caras... Vou ser preso por cringe,
meu,
né?
Meu Deus, eu tava morrendo de vergonha, e aí, tipo, daquele jeito, né, tipo, tá tudo doído, espremendo os dentes, assim, pra não expressar dor, e os caras, mano, não vieram perguntar se eu tava tudo bem, não falaram se queria ajuda, não expressaram nenhuma reação no rosto, tá ligado? Isso daí não contribuiu com a minha sensação de que eu não estivesse passando vergonha ali na frente, tá ligado? Eu até preferiria que eles viessem ver se tava tudo uhum bem, tá ligado? Que eu ia se sentir menos...
É, então, eu fico pensando, o que é pior? Será que é pior?
Nossa!
Porque, assim, tem umas pessoas que caem muito feio, que tomam uns rola muito esquisito, assim, em público.
Nossa!
E que é num nível que não tem como estar tudo bem.
Não tem. Tem uns que são foda, inclusive.
E aí, eu acho que é até mais legal você dar uma chorada, mas maneirar um pouco.
É, lógico.
Tipo, dá um... a vez que eu atropelei a minha ex.
Foi um acidente.
Ah, não, não foi. É que a gente tinha discutido no dia, eu fiquei puto. Ela saiu correndo, mas eu tava de carro, né? Eu peguei.
É, o foda disso tudo é ter que limpar tudo depois. É, então. Né?
Tipo... Não, mas isso aconteceu de verdade. Não, não isso.
Ele teve que limpar mesmo.
Mas eu, entre muitas aspas, né? É, uma ex-namorada minha, que é uma pessoa muito legal, inclusive, aconteceu um acidente, né? Tipo, eu fui levar ela em casa, de carro. E aí, quando ela saiu, ela foi pegar alguma coisa que tava no banco de trás. E, mano, ela colocou o pé, tipo, embaixo do pneu, tá ligado? Tipo, não jogando a culpa nela, obviamente. Daí. Mas também não foi óbvio que não foi minha intenção, nem culpa minha, né? Mas é, eu fui colocar o carro no P.
Ele deu uma folga.
E aí, sabe quando ele dá aquela sentada, assim, ó? Ele dá aquela...
Sim.
Aí ele parou em cima do pé dela, assim, eu, tipo, foi meio que na, sabe, na bolinha. Nossa. Aqui do pé.
Bem na juntinha do...
É, tipo, na...
Sei,
perto do tornozelo aqui.
Ai, tô ligado.
Bem nesse... Nossa. Espaço entre a bolinha do pé e o tornozelo. Ai,
ficou dobrado o pé inteiro embaixo do...
Sim.
Puta merda,
mano. Mano, ela começou a, tipo assim, a gritar, mas era grito de, tipo, mano, filme de terror mais gore do mundo, assim, tipo, madrugada, tá ligado? Todo mundo saiu na rua pra ver o que que era. E eu... Só que quando todo mundo saiu na rua, eu soube disso depois, porque a mãe dela falou...
de um jeito lento e doloroso.
Então, mano, era um grito muito desesperado. Eu, mano, tipo, ao invés de pensar em tirar o carro pelo...
Você não sabia o que tá acontecendo ainda.
É, eu não tinha entendido direito. Eu, mano, eu saí do carro correndo, assim, dei a volta no carro, mano. E eu ergui o carro e tirei o pé dela, tá ligado? Eu ergui o carro e puxei o pé dela, igual...
E adrenalina aí, caralho. Tipo, The Rock. Assim,
é, foi estilo The Rock, mano.
Nossa!
Eu puxei o pé dela, já peguei ela no colo, coloquei ela no banco e, mano, fui voando pro hospital, assim. Porra. Tadinha, ela ficou muito tempo... Mano, nossa. E eu falava pra ela, relaxa, tá tudo bem, tá, não foi nada. E o pé dela preto, assim, tipo,
o pneu...
Não, mas, tipo, sabe, tipo, parecia que tinha necrosado essa parte. Ah, tá,
pode crer, tipo, né? A circulação, tipo, zerada.
Mano, muito, uma cor que não era...
Olha que perigo.
E eu, nossa senhora, mano, eu afundei. Tipo, o pé dela tava afundado, mano.
Uhum.
E a gente foi correndo pro hospital e ainda bem que, mano, não pegou em nada de comprometedor, assim. Tipo, não pegou nenhum osso, ela não quebrou nada, mas, tipo, ficou uma ferida muito feia por um tempo.
Pode crer. E o psicológico
tá ali. Nossa, eu fiquei, mano...
Medo de pneus, não passar mais...
Eu me senti um lixo por muito tempo, apesar de não ter tido culpa, né? Foi um completo acidente.
Toma cuidado aí, ó.
Mas é, ela não fingiu que tava tudo bem, não, mano.
É,
muito pelo contrário. Acho que ela ficou mais assustada
com
o fato de ter um carro em cima dela do que...
Tá realmente doendo
logo. Sim, foi só, tipo, meu Deus, o que eu faço?
É, foda. Situação assim, bem, bem ruim.
É, porra. E aí ela terminou comigo, tô zoando. Não foi por causa disso.
É, uma causa justa, né, pelo menos.
É, não.
Ia ser um término
suave. Não teria reclamado, não. Mas é fazer o quê, né? Aconteceu.
Aconteceu, caralho. Ô, que fita. Eu lembro uma vez que eu atropelei uma criança de bicicleta, mano. Tipo, mas é, eu era criança também, então tá perdoado automaticamente.
É.
Né? Mas eu passei em cima da criança. Tipo assim, a bike só parou porque a criança existia naquele lugar, na frente dela. Fui eu apertando o freio, tá ligado? Mas, tipo, coisa de criança. Porque elas correm, elas veem coisa em movimento, elas querem correr na frente rapidamente.
Nossa, e criança é muito doida, né? Porque a gente não tem noção de muita coisa e aí a gente vai pra morrer mesmo, né?
Eu fiquei
né?
com a sensação de merda, assim, tipo, puta merda, Bididia tá chorando pra caralho, tava machucado. E eu, tipo, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Tipo, porra, eu pedindo desculpa pra caralho. Com medo, tá ligado? Foda, né? Criança tem medo dos bagulhos, você faz uma cagada, acidente, tipo...
É, criança... Se
fode, alguém vai me te bater agora.
Criança pedindo desculpa é, tipo, desculpa.
Desculpa, já começa a chorar.
Sai só as consoantes. Desculpa. É, eu tive duas irmãs pequenas, né? E algumas vezes eu fiz umas cagadas com elas. Tipo, a vez que eu fiz a Luma levar a ponta na testa.
Ó, oh, pode
vez que eu já fiz que eu quebrei os dentes da Luana. Mas foi
cabeça
tudo.
Cabeça no para-brisa do meu pai.
Foi tudo muito acidental.
Eu ia acender um isqueiro na cara dele, tá ligado?
E ele aí, no reflexo.
Aí ele no reflexo só jogou a cabeça pro para-brisa, assim, pá. Meu pai, tipo, atendendo o cliente na calçada, só vendo a gente dentro do carro com cara de bosta, assim. Aí ele, sinal de reprovação, assim, total. Entrou no carro, não falou nada, assim, tipo, e a gente com aquelas caras de merda.
É, então eu já presenciei muito essa cena de você, tipo, tá brincando com seu irmão, né, com a minha irmã, no caso, e aí, pá, alguém sofre um acidente muito cabuloso, cara. E aí fica se olhando, aí começa...
Que ódio disso, dá uma raiva, mas...
Eu fico com vontade de falar, caralho, para de chorar, não chora não.
É, não fui nada, mano. Porra, oh, nem bati forte. É, eu já tirei meu irmão do sério várias vezes, mano. Já pedi desculpa pra ele depois de adulto. Falei, mano...
Todos os bagulhos que eu te fiz lá.
Pesei demais, foi mal, tem umas coisas muito desnecessárias mesmo. Mas é isso, né? Acho que criança, ela tem um pouco de uma índole do mal, às vezes.
São traços de psicopatia, né?
É, pequenos traços.
Tipo, tem umas crianças aqui no prédio, que aqui no meu prédio, mano, como são apartamentos grandes, eles são apartamentos familiares, né? Então tem muito casal e tem filho, então tem muita criança. Criança mesmo, assim, tipo...
Criança.
0 a 10 anos.
Uhum.
E, cara, eu vejo... Tem dois moleques que eles andam com um bacê, um cachorro salsicha.
Sei.
Que eles andam com esse cachorro como se o cachorro fosse de plástico, assim. Eles pegam ele pelo, sabe, de
uma qualquer jeito, assim. Uma sacola.
É, hoje eles apareceram com o cachorro todo molhado aqui na área comum. Eu, mano, o que é isso? Ah, ele tava andando na grama lá, ele se encharcou inteiro. Eu falei, mano, será que esses caras atacaram o cachorro na piscina, mano?
Criança, você pode pensar que sim, hein, mano.
Eu falei, mano, coitado desse cachorro, vou...
Ligar pra polícia dos cachorros.
Ligar pra Super Nanny dos cachorros.
É, do... caralho.
Não, ligar pra Super Nanny normal, né, que é a Super Nanny das crianças ou a polícia dos cachorros.
Polícia do cachorro, acho que resolve essa parada bem mais rápido.
Patrulha canina.
Porra, meu pai, ele manipulava eu e meu irmão muito com isso. Ele falava muito que ia chamar a polícia das crianças, tá ligado?
Minha avó, ela falava que ela ia chamar o Barbeta.
O Barbeta? Ele é tipo um...
É, minha avó, ela não media as palavras na descrição do bagulho, não. Ela falava que era um homem barbado que ia chegar e ele ia me esquartejar e botar num saco, tá ligado?
Caralho. Aí,
se eu não parasse... Você
fomenta isso. Aí,
se eu não
parasse... Um cara barbudo na rua, você começa a ficar cagado.
Tudo isso porque eu tava correndo pela casa, mano. O Barbeta vai vir aí.
Nossa.
E, mano, nossa. E, às vezes, ela combinava uns negócios pra me aterrorizar. Tipo, do meu tio bater na porta.
E falou,
ó, Barbeta aí. Aí, meu tio...
Nossa, tá, pra quê?
Aí eu, puta que pariu, Barbeta tá aqui. Mano, teve uma vez que, coincidentemente, ela falou, ó, Barbeta aí. E meu tio chegou em casa, assim, tipo, eu tava na casa da minha tia e ele tocou a campainha.
Ó, Barbeta aí.
E aí eu comecei a ouvir os passos dele e, tipo, isso não tinha sido combinado com a minha avó, só foi coincidência. E eu falei, mano, eu não tinha certeza, mas agora eu tenho. O Barbeta...
Está vindo.
Está vindo e ele é real, tá ligado?
Olha o barulho dele andando...
Eu consigo ouvir o Barbeta chegando. E eu fiquei muito aterrorizado. Eu tinha muito medo dessa porra, mano. Mas muito, muito medo mesmo.
Oh, tudo isso pra manipular criança, né, mano?
Tudo isso pra eu parar de gritar, mano.
Nossa, e é engraçado.
Para de gritar, senão você vai ser esquartejado. Esse era o...
Cara de barba.
Esse era o lema da casa da minha avó.
Porra, é foda, né? Quando você é criança, você gosta mesmo de testar os limites das pessoas. Tudo que as pessoas falam pra você não fazer, às vezes você fica tentado a fazer. Porque você fala que não vai dar errado, né? Mas, tipo, tanto de vez que eu achei que eu ia, tipo, ficar suave. E minha mãe fala, ó, Você para de correr, que você vai cair e você vai se machucar muito. Parece que é uma maldição, tá ligado? Ela tá avisando, mas parece que é uma predição ali. Ela tá botando o seu destino no jogo ali. E eu lembro várias vezes dela tá falando isso. Tipo assim, para de correr, porque você vai cair e você vai se machucar. Eu lembro de uma vez que foi uma vez que, mano, eu mais fudi o meu joelho. Tipo, foi o machucado mais feio de todos. Que eu tava na casa de interior de algum familiar lá em Araraquara. Aquele chão de cimento chapiscado, tá ligado? Que é bem poroso. Mano, minha mãe falou uma dessa daí, mano. Eu caí com os dois joelhos no chão, assim.
Nossa, isso aí é foda.
Fez um slide que sumiu os dois tampão, assim. Ficou a coisa mais vermelha que eu já vi na vida, de tanto sangue. Não foi, tipo, pouco.
Nossa, aí, ralar o joelho é uma merda.
Nossa, uma bosta. E ninguém tem a pele do joelho original, né, praticamente.
É, não.
Né,
tipo... Só se a pessoa viveu num laboratório a vida inteira. Mano, já machuquei o joelho pra caralho. Porra. Hoje não tanto mais, né, mas tipo, nesse período de turnê aí, eu algumas vezes, porque eu me tacava no chão, mas né.
Machuca, né,
mano. E nossa, mano, teve umas vezes que eu chegava em casa com o joelho tudo ralado, assim, mano. Eu já fiz um show com o joelho. Você vê, tem umas fotos com o meu joelho, mano, ralado. Escorrendo sangue, assim, ó. Fica eu, nossa, mano, aí depois você vai tomar banho é uma merda, mano, mas tipo, eu tenho pavor de tomar rola em público, mas eu fiz, mano, 65 shows da playlist de funk.
Caralho.
E eu não caí em nenhum, mano, eu tinha muito medo disso.
Ué, muito, o rating tá alto.
E eu já fiz show em lugar muito quente, mano, o show que eu fiz em Maringá foi Maringá, um show...
Paraná.
Foi o principal nosso show mais quente, tipo, tinha uma poça muito grande de suor embaixo de mim, assim, ó.
Tipo água.
Água poça. Mesmo, assim, uma poça d'água que dava pra fazer splash, tá ligado? Uhum. Do meu suor. Eu perdi uns 3 quilos aquele show.
Caralho.
Tranquilamente, mano.
Só aí fica aquelas lâmpadas quentes em cima, mano. Deve dar um.
Nossa senhora. Frito, mano. Esse show foi, mano. A minha guitarra tava toda molhada, assim, nossa, de suor. Tava tudo muito molhado. Tudo tava molhado pra caralho.
Pessoal.
E eu não caí, mano.
Nossa, que.
Mas eu tava em choque também, né? Eu tava, tipo, tomando muito cuidado pra... Eu
sou meio transtornado com essas poças de fluido humano, que você sabe que não choveu, tá ligado? E você vê uma poça ali e você fala assim, nossa, da onde que veio isso? E do nada, assim, brotou no chão.
É, foi a primeira vez que eu vi uma poça do meu suor. Falei,
mano,
caralho,
a primeira vez que eu...
Não sabia que eu conseguia suar tanto.
Peguei uma frieira no pé, foi quando a gente foi naquele show do Metallica, tá ligado? Que eu lembro que tava tendo umas poças lá, mas eu tinha certeza que aquelas poças eram de cuspe. Porque tava um cheirão de cuspe no ar. E eu pisei em cima daquilo, assim. Tipo, parecia que eu pisei numa poça de chuva. Nem passou uns 2 dias, começou a aparecer um monte de frieira no meu pé, tá ligado? Fica aí a experiência, ó. Você vê poça, não choveu, mano, não pisa nela. Tá
é, eu um amigo meu fez um aniversário num motel e eu fui. Mas assim, não foi prostitutas e mulheres muito safadas, não. Foi só homem, tá ligado? Só os moleque pra zoar.
É. Só os meninos.
E aí tinha uma banheira lá, aquecida. Uma banheira aquecida, obviamente, né? Tipo,
nossa.
Um banheirão yakisoba dos amigos. Uhum. E aí eu fui, mano, e eu fiquei a noite inteira nessa banheira. E depois eu fiquei me coçando por umas 3 semanas, mano.
Nossa, que nojeira.
É, e eu fiquei com muito nojo de mim mesmo, falando, mano...
O que eu tava
fazendo? Eu não queria ter visão microscópica pra entender o que tá se passando na superfície do meu corpo agora, tá ligado?
Porra, se eu tivesse nessa parada aí, eu ia lavar essa parada com a água fervendo lá, mano. Ia gastar um sabonete só pra limpar aquela... Ai, meu Deus do céu.
Será que você ia mesmo?
Não ia nem fodendo, né? Porque aquilo ali foi uma sopa de salsicha e fluido.
Nossa
senhora. Meu Deus do
céu. Eu não gosto de ficar imaginando. Esse negócio de ficar imaginando as paradas, tem coisa que é melhor não saber, mano. Tipo, por exemplo, se você se indispor com um cara, um atendente de restaurante, dependendo do restaurante, dependendo da pessoa, ela vai, às vezes até sem motivo,
sacanear,
ela vai catarrar o seu lanche, mano.
Vai
tipo, ela vai passar o pau, com certeza. Muita gente fez e faz isso, com certeza.
Você já deve ter consumido alguma coisa que alguém
obviamente,
fez
isso, obviamente. Então é melhor não pensar, mano, que nem esses caras, mano.
É. O placebo aquele, invertido,
a cozinha de um restaurante japonês que serve tudo cru. Mano, deve ficar passando barata lá, deve passar inseto em cima do peixe, deve passar rato, deve passar... E é coisa que, assim, se a gente for pensar em tudo, a gente não vai comer nada, né? Porque não... Querendo ou não, existe um controle de qualidade, né? Existem órgãos inspetores dessas paradas aí, mas a real é que não tem como inspecionar,
mano,
tudo e
te falar tudo... que um bagulho que eu tô viciado esses dias aí, mano, nessas trends aí de comidas de rua indiana, narradas. Ah.
Você comeria isso?
E aí, mano, tem uns caras brasileiros aí que é muito bom, mano. Que eles fazem umas misturas, tipo, com coisa nada a ver, assim.
É, tem uns bagulho muito doido.
Narrado, é bom demais.
Eu vi esses dias um cara comendo polvo, porção de polvo, assim. E ele fala que você tem que tomar... É uma das comidas mais perigosas do mundo. Porque você pode engasgar com a ventosa, tá ligado?
Tipo,
que ele parece que tem algum estímulo ainda, né? Por ser toda...
Se mexe depois de morto.
Neurônio no corpo inteiro, assim. Não sei se tem a ver com isso, talvez.
Ah, o bicho se
mexe. Mas ele se mexe depois de morto, assim, e você pode prender essa porra na sua garganta e morrer, mano.
Ah, deu até água na boca, né? Eu quero experimentar esse negócio aí.
Cara, é muito doido, pô, né?
Mano, isso é Hakuna Matata, isso daí.
Esse é o Hakuna Matata. É
Hakuna Matata pra caralho.
Hakuna Matata live action.
Ai, mano, é foda. Mas enfim, né? A gente se põe em risco pelas coisas boas da vida.
Entendeu? É. Eu acho que parte do sabor vem pelo risco que você sabe que você tem de morrer.
Sim,
ali, né?
Sim, mano. Eu já...
Pular de paraquedas. Tipo assim, pular de paraquedas... Falar
assim que... uma vez eu pesquisei sobre isso. Eu era criança, né? Mas eu acho que eu lembro um pouco da resposta disso. Mas assim, eu achava estranho, engraçado isso, tá? Tô falando que eu gosto de cheiro de peido. Mas eu gosto, tipo, por exemplo, daquele cheiro de quando você acende um palito de fósforo.
É muito bom.
Né? Aquele cheiro de enxofre.
É, cheiro você de fala enxofre, assim, de gasolina.
Que porra de cheiro é esse? E aí, tipo, ele é estranhamente bom. E aí, eu fui pesquisar o porquê disso, né? Do porquê que a gente gosta disso. E aí, falou que isso daí é um instinto vencido humano, assim, sabe? Tipo assim, de você saber que você tá tendo a oportunidade de sentir um mau cheiro e saber que aquilo não faz mal, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é como se a gente estivesse flertando com a nojeira dos nossos instintos naturais, tá ligado? Então, tipo...
É, tem um pouco a ver com o lance, por exemplo, de você gostar de ver coisa de terror, tá ligado?
É,
que tipo, você
não é bom isso? Isso daí te faz bem, tá ligado?
É, você gosta da verdade... Na verdade, é, não sei se... coisas que talvez sejam verdade. Que você, quando você vê um filme de terror, você toma um puta susto e fica com aquele cagaço e você gosta dessa parada, é porque você gosta da sensação de saber que você tá sendo exposto a um tipo de perigo, só que você tá bem, tá ligado?
Exato, é a mesma parada de parque de diversão com brinquedos que te levam a quase morte, sabe?
É.
Tipo, por que que você vai entrar num carrinho que dá looping a 100 por hora?
Você vai pular de paraquedas, um cinto, que a lógica do paraquedas
que porra.
É você morrer, tá ligado? Você tá pulando de encontro ao chão.
É.
Aí, se o cara abrir a sacola, você tem uma chance de ficar vivo.
É, pensa por essa perspectiva, né? Tipo, pular de paraquedas.
Você tá pulando direto no
se
chão.
Se der tudo certo, o bagulho abre e você cai no chão em segurança.
É, não é tipo assim, você tá pulando de paraquedas. Você tá pulando e aí, se a pessoa abrir o paraquedas, você vive.
É uma decisão.
Se não, não.
Pô, toma decisões difíceis.
Sim, é a condicional pra você viver. O cara tem, alguma coisa tem que ser feita pra você.
É, porra. Mas é louco, né? Vivendo adrenalina.
É, deve ser muito foda.
Essas câmeras de capacete de piloto de rally também, eu acho um negócio, tipo...
Piloto do quê?
Piloto de rally, sabe? Que os caras ficam
com aquele
túnel de árvore, louco.
Corrida no geral, mano. Nossa, eu acho muito, muito cabuloso, muito perigoso.
Isso daí é muito radical, mano. Aqueles caras andando de moto GP lá, moto superbike, que os caras raspam o capacete no chão, assim, ó, mano, a 200 por hora. Que isso, mano? Tipo, adrenalina.
É, adrenalina é tudo. Adrenalina é tudo, né, pai?
Caralho, mas é legal, né? Tipo, é radical.
É radical pra caralho.
Radical pra caralho. Mas é, né, mano? Se expor ao perigo e... Voluntariamente é uma delícia. Involuntariamente é foda.
Eu estive em muitos lugares ano passado e esse ano, né? Tipo, pelo Brasil, assim, foram meus 2 anos de turnê aí, né? Eu visitei uma porrada de estados. Acho que tem uns 4, 5 estados do país que eu não conheço.
Caralho, deve ser os... Uns remotos aí, né?
É, Mato Grosso do Sul, o Acre...
É, foda. É
a ponta Tocantins, Roraima... E... Acho que só, mano. Não.
Tem?
É, não.
Eu não lembro de mais estados.
Amapá,
pronto. Que a capital é Macapá. Esse eu lembro porque... Me marcou, mano.
É bom isso. Acho que são esses os estados... Ah, não, tem o Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte, mano, eu tenho uma concentração grande de pessoas que eu já tive amizade na Interwebs e são de lá.
É, eu não, acho que
norte,
são...
Norte, é norte, né?
Tem, não, é nordeste.
Nordeste, tem uhum. Belas praias.
É, tem praias bem bonitas lá. Acho que são só esses, mano, os estados que eu nunca fui. E mais o que eu tava falando mesmo, antes?
Do perigo, do...
Ah, é. E, mano, eu não tô falando sobre a cidade, eu tenho certeza que a cidade tem ótimas qualidades. E eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, se você lembrar, me fala. Mas... né, todo lugar tem lugares ruins e bons, né? Mas Fortaleza foi um lugar que eu fiquei com muito medo de morrer, mano.
O que você tinha mencionado de... Não sei se era Fortaleza. Talvez tenha mais lugares assim, né?
Eu falei aqui?
Eu acho que sim. Não sei se era de Fortaleza.
É, que tinha uma mulher com a perna aberta.
Aham, que tava com uma ferida.
É.
Eu não lembro. Conta aí, mano. Que...
Vou contar de novo rapidinho. Foda-se. Se você já tiver escutado, me desculpa. É muito episódio, não lembro de tudo que eu falei. Às vezes a gente vai repetir as coisas. Fui pra Fortaleza pra fazer o show, aproveitei que eu cheguei lá de tarde e falei, mano, vou dar uma volta aqui pra conhecer, né? Fui dar uma volta a pé, porque eu sou um cara que eu gosto de experienciar os lugares que eu tô. E aí a gente foi andando até a praia, fui eu e mais dois integrantes da banda, né? E pô, eu beleza, né? Eu até que não sou a pessoa mais branca do mundo, mas tipo, pô, tem dois dos meninos que estavam comigo, eles são branquelo pra caralho, cheio de tatuagem, o corpo inteiro tatuado. Então, tipo, é uma parada que chama atenção, principalmente numa cidade litorânea, né?
Cara alternativo.
É, então. E aí todo mundo já ficava meio que olhando pra gente, assim. Aí, mano, a primeira interação com um ser humano de Fortaleza, a primeira, tipo assim, primeira, foi uma mulher que, né, parecia ser moradora de rua e parecia ser... uma nóia mesmo, parecia ser usuária de drogas pesadas, veio falar com a gente, falando nada com nada, assim, começou a contar a história, tipo, meio que puxou nós na rua, assim, e foi falando dela, que olha como eu sou, não sei o quê, ai, como vocês são bonitos, não sei o quê, tudo tatuado, sei lá... E aí falou, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, não preciso de nada disso, não sei o quê. E, mano, onde essa pessoa quer chegar, tá ligado? Aí ela falou, olha aqui o que fizeram comigo. E ela apontou pra perna dela e a perna dela tinha uma ferida exposta, tipo, muito grande. Como se ela tivesse tomado uma facada. E ela tava aberta, dava pra ver o interior da perna dela. E nesse momento eu falei pros meus amigos, falei, mano, fechou, vambora, vamos. Eu, tipo, deixei ela falando sozinha como se ela fosse um bot, quest de jogo da Bethesda, assim,
que
tá ligado?
O que vai acontecer agora?
Era tipo uma quest do Fallout. Eu falei, mano, a próxima coisa que essa mulher vai fazer... Eu tenho muito medo do que vai ser. Eu acho que eu tenho medo dela pegar uma faca e me assassinar aqui na frente de todo mundo.
Não pagar pra ver.
Ela parece o tipo de pessoa que faria isso. Então, aí foi um dia que eu fiquei com medo de verdade, assim, medos reais.
É, ficou traumatizado. Isso daí é uma coisa que não pode ser desvista. Você acha que vai lembrar disso pra sempre?
Sim. Nossa, foi muito... Eu fiquei o dia inteiro meio mal, assim. Fiquei meio... Nossa, mano, que foi isso que eu vi, velho? Pelo amor de Deus.
Foda. Eu lembro de ter tomado um susto quando era criança com uma careta que o mendigo fez pra mim também, mano.
Foi tipo Eustácio assustando Coragem?
Exatamente desse jeito, assim. Eu tava, tipo, cadeirinha, carro de trás. Aí um cara na rua me viu na cadeirinha, ele fez uma cara feia, mano. Meu coração caiu na boca, assim. Eu falei, nossa senhora. Esse cara aí... Muito feio, meu Deus.
Você é muito
ele
feio.
Fez de propósito, porra. Ele falou, vou dar um susto nesse moleque.
Vou
ele
fazer a cara mais feia que eu consigo.
E eu consigo lembrar, assim, que me deu muito medo.
É, mano, tem umas pessoas muito cabulosas, mano. Umas pessoas muito perigosas, mano. E que é perigosa à toa, né?
Não,
tipo, agora... essa mulher, o que, que ela tava ganhando com isso? É... Tipo assim, ela...
Eu sou difícil
que de... O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Ela tá tipo... Eu sou um personagem do mal. Eu sou uma criatura maligna.
Eu acho que às vezes tem umas pessoas assim que, mano, não tem nada a perder. Então ela vai puxar todo tipo de assunto, qualquer coisa, pra ver se ganha, faz alguma coisa ali. Só que tá maluco, né, mano? Você não tá preparado pra lidar.
A minha mãe, a Luana, minha irmã mais nova, tinha arrumado um emprego no centro da cidade.
A Luana?
É.
Nossa.
E aí eu já fiquei meio, tipo assim, né? Eu queria, mano, que minhas irmãs nunca precisassem trabalhar e eu pagasse tudo pra ela e pra minha mãe e pra elas. Só que eu sei que isso não é legal e nem certo, né? Eu quero que cada uma trilhe seu caminho aí, mesmo que seja pra ter um tipo de experiência, sabe? Subir na vida, que com certeza elas vão, porque elas são pessoas muito foda. Mas eu fiquei meio assim, né, mano? Porque a gente já falou aqui...
Trabalhar no centro.
centro. A gente já dissertou sobre o centro de São Paulo.
Centro de São Paulo é um negócio tenso.
E ela ia voltar todo dia. Tipo, o expediente dela era até 9 horas da noite, tá ligado? Aí ela ia voltar de ônibus pra casa, eu ficava, mano, nossa, caralho, mano. Eu não ia ficar em paz, né? E aí, enfim, ela passou na entrevista lá e tal, e aí ela foi o primeiro dia. E aí, o primeiro dia, minha mãe foi com ela. E aí, ela falou que chegando na rua do trabalho da Luana, um cara... Ela cruzou olhares com um maluco que tava sentado na calçada. E o cara levantou e falou, tá querendo morrer, porra?
Caralho.
Ai, mano, que é isso, cara? Que é isso? Como que aconteceu, mano?
Do nada.
Não é assim que é ser humano, mano.
Nossa, dá medo. Você é louco.
E aí ela desistiu de trabalhar lá, graças a Deus. Eu falei, mano, não precisa, vai achar uma coisa melhor aí. Porque, mano, tem lugar que é muito cabuloso, mano.
Não, tem pra caralho. Saiu andando sozinha aí, moscando.
Então, pois é, mano, mulher, nova, tipo, sozinha, à noite, no centro.
Tem amigo meu, marmanjo aí, que já levou pau de mendigo do nada. De cabo de vassoura ainda. Quebrou o nariz dele tudo. Grátis, assim, ó. Esperando o semáforo abrir. Pau! Toma na cara. Tá desacordado aí. O mendigo te quebrou todo. E foi embora. Grátis.
Ele só precisava descontar uns bagulho que ele tava sentindo.
Sei lá, mano. Eu não pago pra ver a loucura de louco, né, mano? E a cidade, quanto mais gente tem, mais a possibilidade de ter alguém louco. Eu acho que...
São os anjos caídos, né? É a terra do sonho.
Caralho, você é louco.
É igual Los Angeles, mano. Los Angeles...
é pior que aqui.
Então, Los Angeles tem uma rapaziada muito louca. Porque, mano, o brasileiro é fudido, tá ligado? Mas o estadunidense é louco, de verdade,
ele, mano, ele é fudido e com poder aquisitivo, tá ligado?
Tem gente muito louca, mano. Tipo, a galera que mora na rua lá, eu sinto que é, mano... É um outro nível de loucura.
Eles têm acesso a drogas que acho que nem tem.
Sim.
É, umas paradas estranhas aí, que tipo...
Mano, a vez que eu...
Sei lá.
A gente tava num...
Um manjo de droga.
A gente tava em Los Angeles, indo pra algum lugar no nosso carro lá, entrou eu, Cauê, o Castanhari e o Fábio no carro. Aí, mano, a gente tava esperando, botando no Waze o caminho, uma velha abriu a porta do carro, assim, pra entrar. Falando alguma coisa. Abriu a porta do carro e começou a entrar. O Castanhari, não, fechou a porta, assim, nós tava cantando pneu, mano.
Que loucura é essa?
É, tipo, o Walking Dead mesmo. Tipo,
Não dá. Acho que é outro nível de loucura, mano.
É, muita gente doida, mano. Estados Unidos é muita gente... Nossa,
você já viu aquela série daqueles vídeos deles falando da Karen? A Karen.
Ah, as Karen.
Sim. Nossa, mano.
É, o forjando o seguro.
Porra é essa? Tem isso de forjar seguro? Ou só de umas velhas lá que são preconceituosas mesmo e, tipo, tá tirando o cara que tá na frente da casa dele. Tipo, você mora aqui? Tipo, o cara mora ali e ela... Não, eu nunca vi você aqui nesse bairro. Eu tô achando suspeito. Eu liguei pra polícia, tá? Tipo, e o cara, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, tá na frente da minha casa e a pessoa, tipo, querendo saber da sua vida. O que você tá fazendo aqui, sabe? Né? Tem vários vídeos desses de gente que... Vem pedir pra tirar carro, porque acha as pessoas suspeitas. E, tipo, as pessoas lá, elas são muito invasivas, mano.
Muito.
Essas, tipo assim, elas chegam e falam e, tipo, você fala assim, você é louco, mano. É muito folga isso. No Brasil, você não dura, não, sendo boca aberta.
Mano, eu tive uma experiência nos Estados Unidos que eu acho que eu não contei aqui. Mas realmente tá me falhando um pouco a memória. Se você já tiver escutado essa história, você me fala.
Vou confirmar.
Mas é da vez que eu fui no show do Metallica nos Estados Unidos. E meu celular ficou sem bateria.
Acho que não contou.
Eu fui nessa mesma viagem aí.
Los Angeles.
É, tava o Castanhari também. Na verdade, o show do Metallica foi em Pasadena, que é uma cidade da Califórnia, mas é muito próximo de Los Angeles, assim, sei lá, meia hora.
Pasadena.
40 minutos, algo assim. E eu fui sozinho no show do Metallica, porque ninguém quis ir comigo.
Os caras moscão ali.
É, eu fui sozinho, porque, enfim. Eu falei, eu vou, beleza. Aí eu fui... E, mano, quando eu tava saindo, meu celular tava acabando a bateria e, mano, lá na porta tava impossível de pedir Uber, de pedir um carro. E, mano, aí eu já tava, tipo, com 3% de bateria.
Nossa, que bosta.
E eu não fazia a menor ideia de onde eu tava, porque eu tava em outro país, sozinho. E eu comecei a andar e, tipo, isso já era tarde, já era de madrugada. E eu não queria...
Nossa, cagaço.
Não queria ligar pros caras virem me buscar, porque eu tava longe. Uhum. Tipo, tava uns 40 minutos de distância. E aí eu comecei a andar... E...
Caralho.
E, mano, isso foi...
A terra do cereal Skinner, vocês zanzando na rua de madrugada.
E eu andando, e eu, tipo, até tentar chegar num lugar que eu conseguisse pegar um carregador, tá ligado? Tipo, eu tava perguntando pras pessoas na rua, alguém tem um carregador? E aí eu tive uma experiência com um americano esquisito, assim, tipo...
Entra aqui na minha caminhonete, menino.
Tipo, eu tava falando... Eu cheguei a perguntar pra algumas pessoas se eu podia dividir o Uber com elas, mas eu imaginei que ninguém ia aceitar, porque é realmente esquisito. Eu tava tentando fazer com que eu parecesse a pessoa mais normal possível, mas mesmo assim eu sabia que ia ser difícil de eu conseguir, tipo...
Essa comunicação.
Eu só queria, porque comecei a andar tanto, que eu fui pra um lugar residencial, assim, que não tinha nada. Não tinha, tipo...
Só casas.
É, era só casa
e grama. Não tem estabelecimento.
É, não tinha uma luz na rua, não tinha nada.
Nada comercial, você... Pediu uma ajuda.
Tipo, tinha só uns postezinhos, assim. Mano, eu vou até ver se eu...
Ficou dançando nos bairros residenciais, pelo amor de Deus.
Eu tenho essa conversa
aqui. Era um bairro muito estadunidense, com gramado.
100%, 100% graminha, casinha com cerca. E os caras, quer ver? Eu quero ver se eu acho essa porra dessa... Da minha conversa aqui, mano, que eu...
Que louco, eu fico com o cu na mão aqui no Brasil, se eu tiver no Tucuruvi de madrugada.
É, mano, acho que no Brasil, talvez, tenha o fator de eu conhecer onde eu tô que me ajuda, né? Mas, tipo, lá eu me senti um pouco mais seguro pelo fato de estar num país onde, tipo, dificilmente vai ver alguém te assaltar na rua, sabe?
Dá um homicídio...
Deixa eu ver esse áudio aqui. Ah, esse é no show do Metallica.
Ai, meu cu! Eu posso falar o que eu quiser, que ninguém me entende nessa porra!
Aqui eu ainda tava feliz. Aí, ó, minha mensagem. 3h40 da manhã. Tô tentando pensar numa estratégia pra sair daqui. Devo chegar nas próximas horas.
Rapaziada, eu tô meio perdido em relação ao que fazer. Porque eu tô com 3% de bateria agora. Eu não consigo chamar o Uber aqui. E eu tô pensando como é que eu vou fazer pra avisar vocês a hora que eu chegar aí. Porque eu não vou ter bateria, com certeza. E vocês precisam abrir pra mim por causa da chave, né?
Ah, é, tinha isso. Eu não tinha chave de casa que também.
Bosta.
Então, o problema é que... Eu... Não é, os Ubers estão todos muito longe e tá muito congestionado aqui. Eu tô tipo, puta, andei já mais de uma hora. Eu tô, acho que indo pra uma avenida aqui, numa freeway, se pá.
Eu tava totalmente sem voz. E tipo, eu tinha isso, eu lembro que eu vi o mapa do Uber e não tinha nenhum carro próximo. Tipo, tava um puta, porque mano, lá o trânsito é um inferno, porque não tem transporte público, tá ligado? É um lixo o transporte público de lá. E não tinha Uber próximo. Falei assim, vou tentar algo, fiquem espertos. Tava mandando no grupo, né? E aí eu falei depois... Isso foi, mano, quase uma hora depois já. Mano, sem chance de vocês me buscarem, esse lugar não tem nada. Uber, táxi, eu tô no meio do nada com 1%. Aí o Castelli falou, manda a localização e fica aí que a gente te busca. Daí eu falei, vou tentar achar um lugar que seja possível. Mas não saiam sem eu falar. E aí, mano, eu mandei uma localização e falei, eu tô esperando, só tem eu na calçada. E minha bateria acabou.
Última mensagem.
Eu mandei essa mensagem com uma foto de onde eu tô e minha bateria acabou.
Você é louco, dos Estados Unidos.
E aí, mano, eu lembro que eu fiquei pelos arredores, assim, e tinha, tipo, uma pessoa ou outra. Eu lembro que eu encontrei um casal de senhores que tava passeando com um cachorro. E aí, era dois cachorrinhos, assim, tipo, maltês, tá ligado? E aí, eu fui, mano, pedi uma informação, tipo, perguntei se eles poderiam me ajudar. É, e eles falaram assim, não chega perto da gente, os cachorros vão te morder. Eles vão te morder. Eles falaram, he'll bite you.
Caralho, mano.
E eu, tipo, mano, como assim, velho? Que isso?
Que loucura
de lugar, mano. Eu andei mais um pouquinho e sentei na grama, assim, tipo, da calçada. E aí, o dono da casa que eu sentei na frente, ele ligou o sistema de irrigação e começou a jogar água em mim.
Porra,
pra
mano,
eu sair.
Que povo acolhedor, mano.
E eu, tipo, mano...
Altas horas da madruga já
amanheceu. Tão tacando água em mim, velho. Que isso?
Caralho.
Não, é noitaça, assim. Mas e aí, mano, eu fiquei de pé, assim, ó, na rua, assim, ó. Com os braços cruzados, mano. Sem bateria, sem uma alma na rua. E mano, todo carro que eu ouvia, assim, eu falava, mano, será que é ele? Será que é ele? E aí, eu era o carro passando lá longe, mano. Um lugar muito residencial,
tão
assim,
inóspito, só tinha casa. Assim, que você não ouve barulho nenhum.
Nada,
então você consegue
nada.
Ver que um carro tá vindo.
Lá na puta que pariu. Aí, mano, depois de, sei lá, meia hora, 40 minutos que eu tava ali, sem bateria, chegou a porra do Castanhari,
nossa
mano.
Nossa senhora.
E eu falei, nossa, que legal, eu nunca fiquei tão feliz de ver o cara do Nostalgia.
Você é louco, parece uma sensação tão igual quanto aquela do Wesley Safadão resgatando o pessoal na estrada de terra, mano.
É. Exatamente essa sensação. E eu, mano, tipo assim, eu pensava, mano, tá... eu acho que eu não vou morrer, mas eu realmente queria ir embora daqui, tá ligado? Tipo, quando o dia amanhecesse...
Você não se sente um acolhimento,
mano,
né?
Eu sentia que aquele lugar tava me cuspindo dali, tá ligado?
Então, você não é desejado.
Parecia ali que eu tava num show de Truman reverso, assim, credo, porque as pessoas estavam...
Eu consigo imaginar essa sensação de estar num...
E eu, tipo, nossa, mano, tipo, cara, eu tava chegando da forma mais cuidadosa, amigável, do mundo, assim, tipo, com a vozinha,
amistosa.
Tipo, hey, excuse me. E os caras, tipo, mano, sai da minha frente, tá ligado? Nossa, mano, que isso? E aí, ainda bem que chegou, mas foi...
Foi um brasileiro te ajudar,
mano. Mano, foi muito louco, que, tipo, eu mandei a mensagem, estou aqui, mandei a foto e localização e meu celular apagou.
Nossa, que bosta.
E eu, tipo, eu nem tinha certeza se a mensagem tinha chegado, nem tinha certeza se eles tinham lido, eu não tinha lido um tô indo,
não tem
nada.
A confirmação, né? Tipo,
fiquei em choque.
Olha, isso daí é uma experiência de vida, né, mano? Você tá sozinho no mundo, é foda, você acha que consegue sentir aquele desespero de quando você se perde quando é criança, só que agora quando você é adulto, porque você sabe que você não tem o que fazer, mano? Você tá no meio do nada. Qualquer direção que você seguir, tipo, tá bom. Porque você não sabe pra onde você tá indo, tá ligado?
Grande momento que eu me perdi na praia, mano.
Nossa, se perder é ruim demais.
Nossa senhora. E aí, mano, depois você imagina o trauma que eu não fiquei. Não dessa vez dos Estados Unidos, mas tipo... Da praia. Que eu fico, tipo, eu ia no mercado com a minha mãe. Tipo, se ela virava o corredor e eu não via mais ela, eu já começava...
Caralho, eu sumi.
Me perdi da minha mãe no mercado, meu Deus.
Eu sempre cuidei muito disso daí, sabe? Tipo, andar perto na cola.
É, e nossa, fiquei...
Já me perdi quase do meu pai na Santa Efigênia. Fiquei em danger, né?
Imagina se perder na Santa Efigênia.
Nossa,
os caras te sequestrar e te levar embora ali pra trabalhar de fazedor de tênis.
Não era tão perigoso, mas eu já tinha medo naquela época. Né? Hoje, nem adulto passa lá.
DVD Play 2, você é botado dentro de um caminho.
Nossa, é louco. Foda, mano, né? Eu acho que a gente conseguiu passar por algumas experiências que é bom a gente saber que existe, né? Então, tipo, não moscar, você saber evitar situações que te botem em perigo ali. E eu mesmo não tenho medo de assistir filme de terror nenhum, porque eu sei que vai ser uma bosta. Tá ligado? Eu me arrisco total ali, porque eu falo, quero ver essa porra me dar susto, tá ligado?
É.
E aí, devido ao... Os clichês da vida, geralmente eu tô preparado.
É, eu acho, eu gosto muito de filmes de terror que são bons, mano. Só que é raro, né? Tipo, sei lá, parece que...
A vida é o melhor filme de terror, mano, de todos.
Pra mim, filme de terror é gente passando fome, gente sendo preconceituosa.
Toma, né? Você vê o que tá acontecendo com o mundo aí.
Gente cometendo atos machistas, desrespeitando mulheres.
Total.
Isso pra mim é um filme de terror, Marcelo.
Quem não respeita idoso também.
É.
Deixa eu falar.
E esse foi o nosso Bocadinhas aleatório.
É, mano, isso daqui não é a primeira e nem a segunda, acho que nem a terceira e nem a quarta, nem a quinta vez que a gente combina um negócio no começo.
É, mas é mais legal falar o que vem na cabeça.
Falar e vai para outro caminho, mas é bom porque já tem um tema agora para um próximo episódio.
Sim, exatamente. E você aí, vale a pena lembrar que a gente não tem exatamente como você dar um feedback aqui na sua plataforma de áudio, né? A plataforma mais ouvida é o Spotify, por isso que eu falo sempre dela, mas você pode muito seguir o Bocadinhas e dar uma curtida no Bocadinhas.
Tem.
Pra
tem
apoiar a gente e você também pode...
As mídias sociais lá que são postadas. Vamos ter que alimentar melhor ali. A gente pode fazer uns bastidores de peido a mais. O pessoal gosta disso.
É, então. Dá pra fazer uns cortes por TikTok também em algum momento. E a gente queria também que vocês dessem... Vocês podem passar o feedback de vocês pelo Instagram. É, não são todas as mensagens que eu respondo, mas eu tô sempre lendo. Hoje, Marcelo também tá sempre lendo.
Eu leio bastante.
Se você não segue o Marcelo no Instagram, é @marcelolindão, _, mas o underline é mudo, tá? Então você não pronuncia ele quando você for falar.
É, procura sem que você já acha.
Isso, e é isso.
Quando eu falo ele, as pessoas colocam Marcelo _, Lidão, e eu falo, não, mano, é no final, é mudo. E quem não conhece o Lucas Inutilismo tá aí também, né?
É, cara, eu sou o Lucas.
Esse cara é a popstar da internet, o maior ídolo teen da atualidade.
Sim.
Brasileira.
Um colírio capricho. E é isso, a gente vai ficando por aqui. E quarta-feira que vem tem mais. Espero que com o Marcelo aí.
É, vamos, caralho. Vamos já fazer mais.
Vamos,
já.
Porra. Vamos.
Vamos, caralho.
Vambora.
É sério.
É isso, então. Você
beijaço
fique
pra
com
quem
Deus.
Ouviu aí, quem não ouviu também, porque amo todo mundo.
Tem um grande beijo no seu coração, meu amigo.
Beijaço.
Fique bem.
Você ouviu
Bocadinhas.
De volta na próxima semana.